A gente traz para você aqui na CBN uma conversa com o deputado Luiz Eduardo Scheida sobre as questões ambientais. Deputado Scheida é um dos representantes, né, das questões ambientais na Assembleia Legislativa do Paraná. Já esteve com a gente em outras ocasiões. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde, o senhor.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvinte. É um grande prazer falar com vocês e desejar já de saída um feliz 2012 para todos.
Deputado, desde a semana passada, a gente está acompanhando no noticiário nacional informações a respeito da tentativa de São Paulo de banir as sacolinhas plásticas. No Paraná, nós conversamos, inclusive, com o senhor tempos atrás a respeito desse assunto, por iniciativas que vinham acontecendo por parte da Assembleia Legislativa para tentar evitar o uso das sacolinhas. Hoje, em que pé estão essas discussões no Estado?
Ronaldo, o ano passado, no final do ano, foi aprovado aqui na Assembleia uma lei de autoria do deputado Caíto Quintana, que efetivamente bane as sacolas plásticas. Infelizmente, o governador não sancionou essa lei, ele vetou a lei. É óbvio que o trânsito normal agora, assim que os trabalhos forem retomados até a semana que vem, o projeto deve voltar, a lei aprovada deve voltar à Assembleia e o veto do governador ser apreciado por toda a casa. Se a maioria dos deputados, ou melhor, dois dos deputados forem favoráveis à manutenção do veto, ele será mantido e o projeto será sepultado. Caso contrário, passará a ser lei e será promulgado pela Assembleia.
Deputado Scheida, qual foi o principal argumento do governador para vetar essa legislação no Estado?
O governador acha que isso oneraria os custos do comércio como um todo, fosse supermercados, hipermercados ou outros, e que esses custos seriam repassados ao consumidor. E, em última instância, o governador se preocupou com o consumidor do ponto de vista do aumento maior dos custos. Esse foi o argumento da Casa Civil, do governo do Estado, para vetar o projeto.
Bom, a gente também sempre discute até que ponto as sacolinhas não pagam o pato quando o assunto são resíduos jogados no meio ambiente. A gente tem muitos outros problemas, não? Olá, deputado. Deputado Scheida, está me ouvindo?
Eu não tive o retorno, por gentileza,
okay, okay. Eu estava comentando aqui que, na verdade, a gente discute muito essa questão das sacolinhas plásticas e, sem dúvida alguma, é um tema importante de ser debatido, né? Mas fica sempre aquela impressão que, quando as questões são ambientais, quase sempre quem está pagando o pato são as sacolinhas plásticas, quando, na verdade, a gente tem muitas outras coisas que estão sendo jogadas no meio ambiente e não há legislação e nem tratamento adequado para esses resíduos.
Isso é verdade. Embora o que nós temos visto é que, nesse último século, com o advento do plástico, houve uma grande profusão de elementos em várias situações. O plástico mais mole, o duro, que serve para sacola, o que vai até como componente de veículos automotores, de aviões e assim por diante. Então, brinca-se até que nós estamos, do mesmo jeito que a humanidade passou pela idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, nós estamos na idade do plástico. Então, as sacolinhas são uma intervenção mais possível de ser feita, porque basta uma conscientização. Se deixarmos de lado a sacolinha plástica lá que o supermercado ou o feirante oferece e levarmos a velha e boa sacola de pano ou outro produto, como antigamente nós fazíamos, e esse antigamente é 30 anos atrás, não faz tantos anos assim, que isso ajudaria, seria uma pequena gota no oceano, mas ajudaria bastante a resolver uma questão de consciência. Porque na medida, Ron, que você presta atenção nas sacolas plásticas, você vai passar na lata de sardinha, que você vai estar descartando, no pote de manteiga, na caixa do leite longa vida. Enfim, você começa a tomar uma consciência para onde e querer saber para onde vai aquele produto que você descartou. Então, isso seria, vamos dizer, educativo. Nesse aspecto, eu tenho que concordar. achando que, embora as sacolas não sejam o cerne do problema, o problema é uma sociedade de consumo, né? Nós consumimos desenfreadamente. É, apesar disso, as sacolas elas têm a sua razão de serem contestadas. E é dentro disso que a legislação foi aprovada. Até eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, ajudei bastante na aprovação desse projeto, dando pareceres, chamando discussões, porque acredito piamente que é uma forma de você começar a dar mais consciência às pessoas e resolver a problemática ambiental. Mas, de longe, isso não é o problema central, sem dúvida.
Bom, ainda na semana passada eu estava discutindo com algumas pessoas o problema do lixo eletrônico, né? É o celular que a gente compra, que a gente troca numa frequência muito grande, porque as novas tecnologias vão nos oferecendo essa possibilidade. É o tablet que está chegando e que substitui o computador, e daqui a pouquinho o tablet, segundo alguns especialistas, será substituído pelos chamados ultrabooks, que são aqueles laptops ultrafinos. Então há uma substituição muito grande dessas tecnologias. E a gente não sabe ainda muito dar conta, enquanto que a tecnologia ela é muito rápida, né, e a indústria é muito rápida em oferecer novas propostas tecnológicas para o nosso uso, mas ela não existe a contrapartida da destinação adequada. Como que os legisladores têm acompanhado esse problema, deputado?
Olha, Ronaldo, particularmente o Paraná sai na frente nessa questão do lixo eletrônico. O deputado Edson Prakzik, ele fez uma lei muito interessante, é uma fruto de um estudo muito grande. Ele até, como de certa maneira especialista na área de informática, fez toda uma discussão no ano de 2008, se não me falha a memória. E no ano retrasado foi aprovada uma lei que contempla, pelo menos no Brasil, vários aspectos do chamado e-lixo, ou o lixo eletrônico. Isso traz ao Paraná uma possibilidade muito grande de estar resolvendo esse estrangulamento, que é grande. Agora, não há dúvida que a lei federal, que foi aprovada já no final de 2010, sobre os resíduos sólidos no Brasil, ela dá uma possibilidade muito grande nós executarmos uma legislação específica como essa do Paraná. Por quê? Porque ela fala em duas coisas, Ronaldo, que são fundamentais. A primeira é a chamada responsabilidade compartilhada, ou seja, o produtor, lá, o fabricante, o comerciante e o comprador, todos eles têm uma responsabilidade solidária a respeito daquele bem produzido. No caso do computador, que você me pergunta, mas eu poderia dizer do pneu, do remédio e de todas as coisas. O fabricante botou na praça, ele tem obrigação de recolher a carcaça de volta do pneu ou do computador. Mas se responsabiliza o comerciante e o próprio comprador. Essa é uma responsabilidade compartilhada. A segunda questão básica dessa lei é a chamada logística reversa, pela qual há todo um procedimento legal, com multas, com sanções e com estímulos, inclusive, para que esse bem volte ao fabricante. É a chamada logística reversa. Ora, se nós temos uma legislação federal que fala da responsabilidade compartilhada e da logística reversa quanto aos resíduos sólidos, e aqui no Paraná temos uma lei do deputado presidente, que é uma lei de extraordinária abrangência e muito assim, bem feita, nós temos tudo para fazer com que o Paraná não tenha esse estrangulamento nos resíduos sólidos que tangem ao chamado lixo eletrônico. Ainda havendo problema, mas é preciso que as cidades elas sejam mais instruídas, se informem melhor, e que o governo, através da sua fiscalização dos órgãos competentes, faça de fato com que a lei seja respeitada.
Essa legislação depende da regulamentação dos municípios?
Não. Ela já é uma lei aprovada, sancionada e regulamentada pelo governo estadual. Ela já está valendo, Ronaldo. O que eu digo é que, muitas vezes, como a loja do computador, do tablet, enfim, ela está dentro da cidade, é preciso que o órgão ambiental da cidade se certifique da existência desta lei, porque nem todos se assenhoram disso, para poder também fazer as suas vezes de disciplinador da legislação, não é? Ou seja, informar o Estado que a lei não está sendo cumprida através dos órgãos competentes que existem nas cidades, ou até fazer com que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou órgão correlato, ela de fato ajude na fiscalização dessa lei. É possível que isso aconteça e acredito até a lei ter a divulgação necessária, isso deve fazer com que as coisas aconteçam dessa forma e depois, naturalmente, já se transformar numa lei que, sendo de conhecimento de todos, é mais fácil de ser respeitada.
Deputado Sheido, ou seja, então nós temos no que diz respeito a esse tipo de resíduos, né, o computador, o pneu, como o senhor mesmo já disse, uma legislação adequada que já está em vigor. O que falta é a população conhecer e, obviamente, fazer valer essa legislação nos mais diferentes municípios brasileiros.
Perfeito, é isso mesmo, Ronaldo.
Deputado Sheida, e aí a empresa que pega esse lixo, ela faz o quê? Porque aí tem um problema do tratamento, né, da transformação disso, porque não é uma questão só de depositar, de ter um local adequado para depositar, porque em algum momento o depósito fica lotado, é igual o carro empilhado que a gente tem por aí nos DETRANs do Estado, nas delegacias. O lixo vai ficando empilhado, os depósitos vão ficando pequenos, mas tem possibilidade de transformação?
Ronaldo,
nós temos hoje?
É obrigação do fabricante buscar esse lixo. O comerciante, ele tem o papel de arrecadador.
Certo.
Quer dizer, você comprou, o computador não serve mais. Você sabe que você comprou numa determinada loja. Você vai lá na loja e devolve a carcaça daquele computador. O primeiro que o comerciante tem que aceitar. Segundo, ele tem que fazer com que o fabricante saiba da existência daquela carcaça e venha buscar, às suas custas. Isso é uma lei federal, já está em vigor. É uma lei, que eu diria a você, uma das leis mais avançadas do mundo com relação a resíduos sólidos. Ela foi sancionada ainda pelo ex-presidente Lula, no final de 2010. Faltam ainda, talvez, os esclarecimentos necessários. Para você ter uma ideia, Ronaldo, o Paraná hoje tem mais pneu usado. Não existe. As cimenteiras que queimavam pneus, elas estão atrás de pneus e queimam até, buscando até pneu de bicicleta, velho, porque o Paraná acabou com os seus estoques de pneus. Agora, se você me disser, olha, mas, deputado Sheida, existe aqui uma borracharia que está com 3 mil pneus ali, né? Ela está porque ela quer, ou por desconhecimento.
Certo.
Porque a lei já é clara. A Firestone, a Goodyear e todas essas empresas, Michelin, elas já sabem, já tem um acordo firmado com o governo, isso já de muitos anos, buscar esses pneus. Então, uma vez informados, eles têm que vir buscar a carcaça, seja do pneu, do computador, do remédio vencido na farmácia ou coisa do gênero.
E aí a indústria tenta transformar, reciclar, aí uma outra história.
Isso. É isso que é a coisa mais importante, Ronaldo, porque uma vez devolvendo esses componentes à cadeia produtiva, evita-se de tirar do meio ambiente como matéria-prima. É essa a grande jogada da logística reversa, devolver os produtos à cadeia produtiva e reaproveitá-los. Isso significa impossível. Eu sou autor de um projeto de lei que está tramitando agora, dos remédios. O que se faz com remédio vencido, que é até mais difícil do que computador? Mas a indústria pode inertizar, tornar inerte aquele sal, ou reaproveitar determinadas moléculas presentes naquele remédio. Então, a indústria química, de química fina, ou a indústria da informática, ela tem, por ser fabricante, as condições de desmanchar o bem, ou a mercadoria, e reaproveitar aquilo que é possível de ser reaproveitado.
Correto. Bom, uma última pergunta, deputado Sheida. Como que está a pauta, na opinião do senhor, para essas questões ambientais aqui no Paraná para esse ano de 2012, já que os trabalhos legislativos ainda não começaram? O senhor acredita que teremos algumas discussões importantes, além, inclusive, dessa que deverá acontecer já nas primeiras semanas do legislativo, que diz respeito às sacolinhas plásticas?
Olha, tem sim, e eu acho que são coisas originais na área de meio ambiente. E originais que eu digo, assim, não existem no Brasil, o Paraná está sendo pioneiro em algumas situações. Por exemplo, a inspeção periódica de pulverizadores de agrotóxicos é uma matéria que está sendo apreciada e que será a partir de fevereiro. A logística reversa dos medicamentos, que é exatamente essa questão que eu falei há pouco a você. O pagamento por serviços ambientais, onde o produtor ele vai começar a receber por preservar as suas nascentes, as suas matas, é uma coisa extraordinária. A geração distribuída de energia, ou seja, os agricultores podendo produzir energia nas suas propriedades, Ronaldo, e vender para a Copel, e a Copel com uma situação de aceitá-los, a exigência para que haja em todos os mercados, supermercados e hipermercados, gôndolas para produtos orgânicos, escrito produtos sem agrotóxicos, regulamentação, por exemplo, de som externo em veículos, aquela velha questão, né, da nova mania do brasileiro de ficar botando um som numa picape, numa Saveiro e sair com aquilo nas alturas de madrugada, num domingo, enfim. Novamente, a questão das sacolas plásticas vai voltar em discussão. O BHC, um prazo para que os agricultores informem aos órgãos ambientais se possuem veneno, certo, seja BHC, seja outro veneno proibido nas suas propriedades, com a garantia de que o governo vá lá buscar esses produtos. A criação de código de barras para lâmpadas fluorescentes, uma logística reversa para essas lâmpadas fluorescentes. Enfim, Ronaldo, eu ficaria aqui falando para você bastante, mas veja que são muitas coisas. A proibição do amianto no Paraná, né? A captação de águas em mananciais por empresa, uma regulamentação importantíssima. Enfim, são todos projetos ambientais que estão na pauta de discussão desse ano de 2012. E, como eu disse a você, a maioria deles como é que se chama? Vindo pela primeira vez, são êxitos no Brasil.
Tá certo. Deputado, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na CBN. Muito obrigado pela disposição em conversar com a gente.
Eu que agradeço, um forte abraço a você e a todos os seus ouvintes, Ronaldo.
Conversamos com o deputado Luiz Eduardo Cheida, falamos sobre algumas questões ambientais, em especial as sacolinhas plásticas, também os resíduos de lixo eletrônico, né, os resíduos de eletrônicos, da tecnologia, o chamado lixo eletrônico, e também falamos sobre a pauta de questões ambientais, os temas ambientais que deverão ocupar as discussões também na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná neste ano.